Estimadas amigas, caros amigos, bom dia. Nessa manhã de 31 de março de 2015, trago para vocês uma psicografia manuscrita de autoria do benfeitor e instrutor desencarnado Gustavo Henrique, um espírito amigo que entretece realizações de trabalho nessa lavra mediúnica desde 1994, agora, portanto, já há 21 anos. É dos esclarecedores desencarnados que há mais tempo trabalham comigo nas atividades públicas em particular. Disse ele, portanto, fazendo a leitura desse material mediúnico espiritual recém-saído da fornalha psico-espiritual. Estoicismo e lucidez. Vejam que peça breve, singela, despretensiosa, mas muito importante para dramas modernos e confusões da atualidade. Estoicismo e lucidez. Sejamos um pouco mais estoicos nas manifestações de nós mesmos. Nunca é excessivo nos empenharmos um pouco mais no trabalho por expandir o bem comum, no estudo das questões eternas do espírito e na oração e meditação com o intuito de aurirmos força e inspiração para a escolha dos melhores caminhos existenciais e para a persistência neles. Numa cultura que exagera o sentido e a busca do prazer, posturas de maior ponderação, responsabilidade e consciência necessariamente redundarão benéficas, favorecendo o equilíbrio e atitudes mais construtivas e sábias, com implicações positivas de ganho para nós próprios, nossos entes queridos e quantos estejam dentro de nosso raio de influência pessoal. Então, a psicografia de hoje, 31 de março de 2015. Você está autorizado, autorizada, em recebendo um arquivo desse áudio, a passar adiante para quem você desejar, assim de graça, receba de graça, passe adiante. A nossa instituição tem desde sempre, desde os anos 90, na verdade início dos anos 90, a busca de atingir públicos grandes com mensagem gratuita, chegando gratuitamente, primeiro pela imprensa, depois por trabalhos radiofônicos, depois pela televisão. Quando o nosso programa surgiu em 1994, hoje já o mais antigo da televisão brasileira na temática espiritualidade, a ideia era essa. Poucas pessoas sacrificam-se para levantar fundos, para que milhares ou milhões de pessoas, em alguns momentos, eventualmente, recebam essa mensagem espiritual gratuitamente. Então, você pode passar adiante, se você recebe o WhatsApp, fazer uma lista de transmissão, você pode passar adiante para amigos individualmente. O mesmo acontece em nossa página de figura pública no Facebook, no site, no YouTube, nosso canal do YouTube, como você preferir, como pode acompanhar o nosso programa em sua transmissão nacional, programa nacional desde 1996, na época, primeiro por parabólicas analógicas, para captação, uma transmissão para captar-se por parabólicas analógicas. Em 2001 começou a ser transmitido em rede nacional, continua nacional até hoje por uma transmissão via satélite. Mas hoje, obviamente, é muito mais fácil que a pessoa capte os arquivos, escolha os arquivos da internet, nas redes sociais, nos diversos sites, não é? Isso é muito mais fácil. Beijo no coração de todas e todos, que Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus, que a Divina Providência alcance seu coração, inspirando-o, levando-a a uma vida mais plena de significado e, por isso, também de realização ao bem comum dentro dos seus esforços profissionais, familiares, sociais, como seja, e, por isso, a forma mais segura de condução à felicidade. Não há felicidade sem espiritualidade, não há felicidade sem serviço ao bem comum, sem o sentido de serviço. Não adianta só sermos úteis, todos somos úteis. Isso é um fenômeno automático, universal. Cumprir os próprios deveres profissionalmente, sobrevivermos, estarmos dentro da lei, isso são fenômenos naturais. O que nós temos que fazer é sentir que somos interdependentes e que estamos a serviço dos outros, o prazer de servir e expandir esse serviço, potencializando os elementos que vão favorecer a felicidade e bem-estar de outras pessoas. bondade, solidariedade não são conquistas ou realizações de almas santas ou virtuosas ou propostas moralistas, dogmáticas, religiosas. São regras simples e universais de felicidade do indivíduo, do ser humano. Nós, seres humanos, precisamos nos sentir a serviço do bem-estar de outras pessoas. Quando nos sentimos assim, nos realizamos com graus variados de potencial felicidade com esse foco. Mas aí é o que caracteriza as almas santas. Almas santas são capazes de sacrificar o interesse pessoal num nível extraordinário para que outras pessoas sejam beneficiadas. Mas o bem-estar pessoal no indivíduo humano comum para a média evolutiva da Terra depende de ele perceber ou ela perceber que está a serviço do bem comum, de ter a satisfação de ser promotor da felicidade de outras pessoas. Não importa a sua religião, não importa que você não tenha religião. Desejo muita felicidade. Votos. Isso, esse desejo que também proponho. Faça a mesma coisa, não seja desejar a felicidade de outras pessoas. Nós estamos no universo de repercussão vibratória. A energia que nós lançamos volta para nós. Isso é um fenômeno automático. Aqui nós não estamos para mentalizar a prosperidade. Não adianta mentalizar a prosperidade e buscar ganhos materiais se a pessoa está no campo dos sentimentos escolhendo a pior sintonia. Desejemos sinceramente, trabalhemos sinceramente pela felicidade dos outros, obviamente com critérios de racionalidade, para não permitirmos abusos de quem quer que seja, mas se fizermos esse trabalho com prudência, sim, com cuidados, sim, com até malícia para nos protegermos da maldade dos outros, sem dúvida, isso são princípios óbvios, ninguém vai propor isso a ninguém, porque todo mundo que sai da infância já sabe que essas precauções são elementares e universais, mas além disso, sejamos um pouco mais perspicazes, saiamos do ramerrão, da mediocridade, da mesquinharia que aqui a maior parte das pessoas se permite e por isso chafurdando na lama da infelicidade. Para sermos realmente felizes, teremos que vivenciar esse espírito de propósito ao bem comum, não importando quantas pessoas atinjamos, mas sim a qualidade, o sentimento, a sinceridade das nossas intenções de fazer o bem a outras pessoas. A bondade gera felicidade. Não há felicidade sem bondade. Não precisamos ser cariciosos, melosos, corteses. Nós podemos ser amáveis em nossa amorosidade. Isso é um elemento importante. Nós podemos ser corteses, diplomáticos, cuidadosos. Isso compõe o amor. Mas o amor, muitas vezes, os pais e as mães que o digam, professores ou profissionais responsáveis, não é possível ser amoroso sem ser firme em alguns momentos, sem ser, muitas vezes, incômodo. Ser uma pessoa inconveniente para a comodidade, o capricho ou vício de terceiros e pessoas que estão sob nossa responsabilidade, dentro do alcance do que sentimos o nosso dever. É bem mais fácil entender dessa forma. Filhos e filhas, por exemplo, para quem é pai ou mãe, pessoas por quem nos importamos. Volta e meia seremos conclamados pela consciência a agirmos de forma desagradável, de forma menos simpática, mas preferimos fazer isso a ficarmos com a consciência em culpa, sem dúvida alguma. Cuidemos com essa preocupação da modernidade de eliminar a culpa completamente. Nós devemos transformar a culpa em responsabilidade. Não ficar no flagelo psicológico da culpa, muitas vezes o autoflagelo. Não é? E, sem dúvida, isso é de todo improdutivo. Mas também é improfícuo, muito gravemente contraproducente e pernicioso e desastroso nós renunciarmos ao senso de responsabilidade, consciência. Quem não sente culpa é psicopata. O psicopata, uma das características claras, é a ausência de consciência, a ausência do sentimento de culpa. Então temos cuidado, temos que ser pessoas com sentimentos, com capacidade de ter empatia com alguém, de nos compadecermos com outras pessoas, com outras pessoas. Temos, portanto, a ideia de fraternidade, de humanidade, de interesse, preocupação com outras pessoas. Isso não é uma utopia, não é poesia, isso é uma psicologia muito pragmática e de caráter espiritual que considera a nossa verdadeira natureza. Nós somos espírito em processo provisório de reencarnação. Nós estamos temporariamente vinculados a corpos físicos. Nós, acreditemos ou não, queiramos ou não, nossos corpos estão em processo de trajeto inexorável para o túmulo. Isso é uma certeza cabal. Todos vamos morrer fisicamente. Mas como nós trafegamos para lá, porque a ideia não é vincularmos a vida em função da morte, mas lembrar dela, fugir a percepção da morte, essa ideia de não gosto desse assunto, isso é mau gosto pensar na morte. Não, isso é estupidez. Renunciar a estabelecer uma filosofia de vida, ignorando a única certeza que se tem, que é a morte física, é colocar-se sob perspectivas ou estabelecer metas que ignoram, portanto, uma base, um alicerce filosofal essencial. Não é isso mesmo? Isso é bem claro. Não é para viver em função da morte, mas sabendo, em função da finitude de nossa existência física, inclusive considerando a infinitude de nossas consciências, porque os campos de estudo para evidenciar a imortalidade da alma são numerosos hoje e há um bom tempo. É só a pessoa pesquisar, ter gosto, interesse em pesquisar. Mas, ainda que consideremos a ótica da sobrevivencialista, nós vivemos além da matéria densa, ok, mas nós estamos encarnados por desígnio divino, por uma determinação superior, para cumprirmos determinadas tarefas. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui para desfrutar da vida. A vida existe com propósitos de serviço. É uma forma mais simplificada de entendermos. Nós evoluímos por meio desse serviço, nós estudamos, trabalhamos, oramos, ótimo, excelente, mas isso acontece sempre em função do que podemos fazer, benefícios terceiros, redundando, portanto, de modo automático em benefícios para nós próprios. A curto, muitas vezes, mas a médio e longo prazos, com muita certeza, com resultados para nós próprios, trazendo benefícios para nós mesmos. Eu desejo o melhor para cada um, a cada um de vocês. Desejo que desejem também, para que sejam mais felizes e tornemos mais coerentes as nossas atitudes com essa impregnação dos sentimentos, das emoções e das atitudes, desse propósito. Nos imbuamos dessa vibração libertadora e felicitadora de estarmos a serviço do bem comum. Repito, não importando a extensão do número de pessoas que alcancemos. Por isso, há iniciativas bem simples como essa. O quanto você pode passar essa mensagem para mais pessoas? O que lhe custa criar uma lista de transmissão no WhatsApp, por exemplo? Se você ouve essa gravação mais próximo de nós no tempo, mais próxima de nós no tempo, ou encaminhar ou para indivíduos isolados que você considera interessantes, você pode mandar para a lista de transmissão e dizer, se você quiser continuar recebendo, se você não quiser, me avise. E 50, 100 ou mais pessoas, ou menos se você preferir, poderão receber esse alimento espiritual diariamente ou na periodicidade que nos for possível produzir sob tutela dos nossos orientadores esclarecedores no plano sublime de vida. Sem mais a dizer, um beijo no coração de cada um e cada um, irmão pelos laços do Espírito, e como professor e canal mediúnico no assunto espiritualidade, em processo muito gradativo de melhoria pessoal, Benjamin Teixeira de Aguiar.